Mas agora que eu retomo as entrevistas com um cumprimento aqui à deputada estadual do PSOL do Rio de Janeiro e da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa aqui do Estado, a Mônica Francisco. Mônica Francisco, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, Mônica. Muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre, mas a situação não anda lá muito boa aqui para a gente não, né, deputada, porque a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos no programa todo esse drama dos trabalhadores da SEDAI, as voltas com essa privatização da empresa e com todas essas incertezas que surgiram nesse processo, especialmente em relação à manutenção dos seus empregos. Na última semana, vocês fizeram uma audiência pública aí na Assembleia Legislativa, debatendo a situação dos profissionais da empresa. Eu gostaria que você nos dissesse aqui, por favor, deputada, o que foi debatido nessa audiência, se os representantes dos diferentes órgãos envolvidos nesse debate participaram dessa reunião, a que conclusões vocês chegaram, o que ficou decidido nessa audiência, deputada?
Muito obrigada pelo espaço que você nos dá. Né? Nós, como você disse, presidimos a Comissão de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social da LERJ. A gente vem acompanhando desde 2019, quando chegamos na LERJ, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa, né, antes desse processo de concessão à iniciativa privada, que já era um processo muito delicado, né, as centrais sindicais sempre em contato conosco, primeiro um processo de precarização, de assédio extremo, né, principalmente aos trabalhadores ligados às lutas sindicais. Isso veio se intensificando no processo de concessão da empresa. E agora a ameaça ela fica mais forte porque há uma pressão em relação ao PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária da Empresa, e uma sombra de ameaça de perda de quase 4 mil postos de trabalho. Né, de profissionais que são memória técnica da empresa, né, profissionais que têm uma experiência muito grande, né, são profissionais que estão na empresa há mais de 20 anos, 20, 30 anos, e que, com todas as contradições, as questões, são profissionais que não podem ser descartados com tanta tranquilidade como esse processo vem querendo fazer. Então, a questão central da audiência era a permanência desses profissionais que são memória técnica da empresa, a garantia de que esses profissionais eles sejam reaproveitados, mesmo aqueles que, no acordo, né, que prevê que esses profissionais sejam direcionados a outros órgãos do Estado, que eles sejam de novo, né, reconduzidos à própria empresa e que sejam utilizados. São profissionais que estão aptos para o trabalho. Como eu falei mais de uma vez, são memória técnica, têm capacidade técnica, experiência ampla e não podem ser descartados dessa forma. Então, a questão central da audiência é a manutenção dos postos de trabalho, quase 4 mil trabalhadores, principalmente trabalhadores, mas trabalhadores e trabalhadoras da empresa. E outros temas que acabam sendo temas transversais.
Não tenha dúvida, deputada. E em relação justamente a essa necessidade premente de manutenção desses profissionais ligados aí à SEDAI, há um projeto de lei, o 4.894, que estava sendo debatido lá na LERJ a respeito justamente desse aproveitamento dos trabalhadores em outros órgãos do Estado. Já há uma data para a votação desse projeto lá na LERJ, deputado. Esse projeto ele é fundamental em todo esse debate, especialmente em um cenário onde a reversão dessa privatização criminosa da SEDAI se mostra cada vez mais difícil, né, deputado?
Não, cada vez mais difícil. A gente ainda não tem uma data, a gente está, inclusive, em negociação. Esse foi um dos encaminhamentos, né, você havia perguntado sobre os encaminhamentos, um dos encaminhamentos da audiência, para que a gente solicite à presidência da casa que traga ao plenário, né, da Alerj esse projeto, para que a gente possa votar, possa apreciar o projeto, já agilizar nas comissões técnicas da Alerj, para que a gente possa votá-lo, para que a gente possa discuti-lo e votá-lo, porque é uma garantia. Mas, como eu disse, não só o reaproveitamento em outros órgãos do Estado, mas que esses profissionais, para além de serem reaproveitados, que eles possam, né, em tempo oportuno, terem a garantia de serem reconduzidos para o seu local de origem. Porque é o trabalho que eles passaram mais de 20 anos fazendo e que tem, de fato, habilidade para fazê-lo em benefício da sociedade. Quer dizer, esse projeto é fundamental porque garante isso, né, como encaminhamento também, para além de inclusão do PL na pauta, né, com uma certa urgência, já que a gente está finalizando o ano legislativo de 2021, né, daqui a pouquinho, já hoje, primeiro dia de dezembro, quer dizer, né, daqui a pouco a gente vota o orçamento e finaliza as atividades legislativas do ano de 2021, que a gente possa trazer, que a presidência da casa tenha essa sensibilidade, que as comissões técnicas também agilizem o processo de análise do PL para que a gente possa avançar nesse desafio que é a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa, né? Eu queria só acrescentar que, como encaminhamentos também, a gente teve uma organização de um grupo de trabalho, né? Seria uma comissão para acompanhar o processo do PDV, né, do Programa de Demissão Voluntária, garantir que a gente construa ações para que possa haver, né, uma plenária mais ampliada com a sociedade civil, inclusive, as suas instituições, para discutir o leilão do Bloco 3 da SEDAI, que abrange, né, a Zona Oeste. A gente precisa discutir, não há transparência nesse processo. Então, a ideia de uma plenária ampliada para que a gente possa fazer uma discussão, ouvir, né, os setores do governo envolvidos nesse processo é fundamental, porque a gente quer entender qual é a dinâmica do leilão do Bloco 3, que não houve interesse demonstrado no primeiro leilão, e haverá outro, e a gente quer ouvir o governo em relação a isso, né? Um outro ponto que eu acho importante trazer como resposta à sua pergunta sobre encaminhamentos também foi a questão dos dados das pessoas, porque a atual empresa, né, que teve o processo de atuação antecipado, ela só começaria a atuar no ano que vem, mas ela já teve antecipada a sua atuação para esse mês, para esse mês de novembro, né, passado, próximo, e ela vem adotando uma agenda um pouco fora do escopo, né, da própria empresa SEDAI, a EGEA, vale lembrar, que é criar grupos de WhatsApp que capta dados das pessoas, né? E aí cria uma outra questão que a gente tem que colocar muita atenção, que é a captação dos dados das pessoas através de grupos de WhatsApp, né? E de que forma isso pode ser utilizado, né? Qual é o uso, de fato, que a empresa fará nesse processo com os dados das pessoas, para além de informação nesse sentido. Qual é o objetivo, né, da criação desses grupos de WhatsApp, já que a empresa ela é estabelecida, ela é consolidada e ela já tem uma base cadastral a partir dos espaços onde houve a organização para captação, né, de esgotamento sanitário e fornecimento de água.
Parece que a situação só piora, né, deputada? Porque agora essa notícia aí da criação de grupos de WhatsApp para captar dados da população do Rio de Janeiro, sem contar também que essa antecipação aí da atuação, da operação da empresa Águas do Rio, provocou um rombo nos cofres públicos, um prejuízo de R$1,5 bilhão até o mês de fevereiro, quando seria o início da operação pelo contrato, não é isso?
Exatamente, isso causou em nós também um pouco de apreensão, né? Qual é a necessidade de antecipar esse processo. Isso também, como eu falei, a questão central da audiência pública era a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa, mas os temas que atravessam esse processo e que para nós ainda estão muito nebulosos, viu, Adiana? Passam por isso, quer dizer, porque o governo antecipa a atuação da empresa em 3 meses.
Quatro meses,
exato, verdade, em 4 meses, né? Por que essa pressa? Por que organizar um processo de captação de dados da população no ano pré-eleitoral? Né? A gente quer ouvir, não houve transparência nesse processo. Por que, a título de antecipação, a gente tem essa perda, né? Esse escoamento de recursos da monta de 1 bilhão, como você apresentou muito bem? Né? A gente quer muito acompanhar a comissão que foi instituída pela LERJ. A LERJ organizou um processo de acompanhamento dos gastos do dinheiro da venda, da entrega da SEDAI, pela comissão, conjuntamente a comissão de tributação e a comissão de orçamento, né, presididas pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e pelo deputado Márcio Canella. Então, essas duas comissões farão acompanhamento da destinação do recurso da venda da SEDAI. E a gente quer acompanhar de perto, a gente tem a Comissão de Trabalho quer, né, receber informações dessas duas comissões sobre esse acompanhamento, porque é importante que a gente tenha ciência disso e que a Casa, a própria Assembleia Legislativa, faça saber à população, e a gente quer que o Tribunal de Contas, e essa também foi uma questão que nós colocamos como encaminhamento dessa audiência, que é que o Tribunal de Contas e o Ministério Público se manifestem sobre o leilão, sim, se manifestem sobre esse processo de antecipação, se manifestem sobre as questões mais sensíveis que a gente vem identificando nesse processo, né, e que é principalmente a questão dos trabalhadores e a utilização dos recursos da SEDAI.
Muito grave, deputada. A gente vai continuar acompanhando aqui no Faixa Livre todo esse debate, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou aqui, a gente já está até estourado. Eu agradeço demais a sua entrevista. A gente volta a conversar com a senhora em breve para a gente fazer esse acompanhamento de todas essas questões relativas aos trabalhadores da SEDAI, à própria empresa. Muito obrigado, deputada, pela sua participação aqui no Faixa Livre. Eu desejo um bom dia e deixo aqui o meu abraço.
Outro, muito obrigada a vocês, seus ouvintes, e até a próxima.
Conversamos aqui com a deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj Mônica Francisco. E vamos rapidamente encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.